aún ama la iglesia, papá y señor, amén.
Amén.
Pelo menos qualquer coisa externar a minha alegria, a minha satisfação, poder mais uma vez estar tendo a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. E peço a Deus, né, que nós possamos verdadeiramente receber aquilo que o Senhor separou para nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente estar com os nossos corações, nossa mente cativa no Senhor, para tudo aquilo que for falado através da minha boca, que não seja nada de mim, mas seja tudo do Senhor para a vida, não só para a vida de vocês, mas para a minha vida também, né? Em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração encontra-se em João 19, a partir do versículo 28. Em referência à palavra do Senhor, que se puder se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nova vida?
Nova vida.
Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tem sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, depondo-a no hissopo, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor, verdadeiramente venha encontrar, Pai, lugar em nossas vidas, Deus. Ou, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nada venha de mim, Pai, mas que venha tudo, Pai, do fluir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos receber a Tua palavra de bom grado, Pai. Que a Tua palavra venha produzir, Pai, em nossas vidas de libertação, cura. Oh Deus, que nós possamos ser impactados, Pai, por aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas, Pai. Então, Senhor, que não seja nada de mim, de tudo de Ti, tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Aleluia. Bem, fazendo menção ao versículo 30 novamente, a palavra diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou-se. Essa foi a última expressão que Jesus usou antes de entregar o seu Espírito, porque o Senhor Jesus, ele se entregou àquela cruz para morrer em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. E ele usou essa expressão: está consumado. Se nós buscarmos outras referências, principalmente referências de antigas escrituras, dos papiros, né, onde estava escrita genuinamente a palavra do Senhor, nós vamos encontrar uma outra palavra. Porque a palavra está consumado, ela faz parte de uma tradução para a nossa língua, para o português. E depois da tradução, com o passar do tempo, a palavra do Senhor vai sempre vem sendo atualizada. Então, muitas das vezes, a palavra genuína, né, a palavra que é principal, muitas das vezes, ela pode ser substituída devido a uma atualização. E segundo as escrituras antigas, né, Jesus, ele teria falado a seguinte palavra: e quando Jesus tocou o vinagre, disse: tetelestai, tetelestai. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Alguém aqui já ouviu essa palavra, tetelestai? O Senhor, ele sempre nos conduz ao seu caminho, à sua palavra. E estudando a palavra do Senhor, sempre meditando, e o Senhor me levou a conhecer esta palavra, Tetelestai. E essa palavra me chamou muita atenção, porque, segundo os estudiosos, né, essa palavra é uma palavra grega, né, e o significado dessa palavra é estapado. A dívida está quitada. Aí eu me perguntei, Senhor, mas por que no seu último momento, por que no seu último suspiro, o Senhor usou uma palavra grega para entregar o seu espírito? Então, saí pesquisa da palavra para poder ter mais entendimento do que o Senhor verdadeiramente estava querendo falar naquele momento e que traz para Deus, para nossas vidas, né, esse significado. E eu encontrei três referências para trazer um entendimento dessa palavra Tetelestai. E a primeira referência, antigamente, né, isso no tempo de Jesus, no Império Romano, a palavra Tetelestai podia ser usada de uma seguinte maneira. O pai chega para o seu filho e diz para ele: filho, vai ao campo, vê como é que estão os cavalos, vê como é que estão as ovelhas e vê como está a nossa plantação, a horta. Seu filho sai, vai ver como é que está a cocheira, né, como é que estão os cavalos estão sendo bem cuidados, os animais estão alimentados, conta as ovelhas do pasto, uma, duas, cinco, dez, cinquenta, cem, está todo mundo aí. Depois ele vai na plantação, vê se tem alguma praga, alguma coisa que possa estar destruindo a plantação, e vê que está tudo ok. Mas nisso, já se passou um dia, né? Quem já teve contato com vós sabe que o trabalho de vós é um trabalho um pouco mais puxado. E depois do encerramento de um dia, o filho se apresenta ao pai. E ele chega para o seu pai e diz: pai, Tetelestai. Ou seja, está tudo em ordem, está tudo certo, está tudo ok. Aleluia! Glória a Deus! Isso é uma das referências. A segunda referência é quando uma pessoa, naquela época, ela era presa por ela ter cometido algum tipo de delito. Ela era julgada, né? E no seu julgamento havia uma sentença criminal contra ela. E ela, ali estava sua sentença. Bom, você foi preso por tal delito e você vai ter que cumprir esse período da sua pena. Ok? Passava-se o período da pena imposta por aquele delito, e quando o preso era levado novamente perante o juiz verificava ali a célula, né? Aquela ficha criminal, e via que o preso tinha já cumprido o tempo da sua pena. Então o juiz rasgava aquela ficha criminal e escrevia um documento dizendo: Tetelestai, você está livre. Tetelestai, a sua pena está cumprida. Aleluia! Glória a Deus! E mais uma outra referência dessa palavra, Tetelestai, que era usada também nessa época. Quando alguém adquiria um bem, digamos, uma casa, e ela não pagava pela casa à vista, né, podemos dizer assim, então se faziam promissórias daquela casa. E isso também era apresentado ao juiz. E o juiz tomava nota, né, daquela hipoteca, digamos assim, e ali ficava a pessoa pagando. Todo mês a pessoa ia lá e acertava sua dívida. Todo mês a pessoa ia lá e acertava sua dívida. Todo mês a pessoa ia lá e acertava sua dívida. Quando chegava no fim, na quitação, no pagamento da última parcela, novamente a pessoa se apresentava, o juiz e mostrar, ó, está tudo pago. Então o juiz ia lá, mais uma vez, rasgava aquela célula da dívida e escrevia na escritura da casa: Tetelestai, a sua dívida está paga. Você já não deve mais nada, a casa é sua. Pode ficar com ela, você está rigorosamente em dia. Aleluia, glória a Deus. E hoje, pela manhã na Santa Ceia, foi falado um pouco sobre isso também, né, sobre a questão de as pessoas, quando elas acumulam muitos bens, a pessoa que é muito consumista e ajunta tesouro para si e quer aumentar os seus cedeiros para caber nas coisas para guardar, e isso acaba gerando o mal na vida dessa pessoa. E se a gente construir, com permissão da pastora dizer, uma parábola, isso foi citado também, que a parábola é para facilitar o entendimento do que está sendo falado. Se nós construíssemos uma parábola trazendo para os nossos tempos atuais, dia de hoje, no mês de dezembro, e eu cobiço um carro, quero aquele carro para mim, mas eu não quero qualquer carro. Eu quero um carro motor 2.0, eu quero um carro que tenha computador de bordo, eu quero um carro que faça de 0 a 105 segundos. Eu quero o melhor carro que tiver no mercado. Só que eu olho a minha conta bancária e vejo lá que eu não tenho saldo suficiente para comprar esse carro à vista. O que eu faço? Prestação. E vou lá e faço uma dívida. Estou com um carro zero, maravilhoso, é o carro que eu queria, o carro do meu sonho, estou realizado. Mas já enfiei o pezinho na lama. Aleluia. Não muito satisfeito, agora eu quero comprar uma casa. Uma casa de praia, né? De repente, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, não sei. Porque eu tenho que comprar uma casa muito boa, porque eu tenho que levar os parentes para eles verem que eu tenho condições de comprar uma casa na região dos lagos. Mas, mais uma vez, eu vou lá no meu saldo e a vista não vai dar, não. Vou fazer um financiamento bancário. Mas eu vou comprar essa casa. Vou lá e compro. A perder de vista. Quando eu vejo, eu já estou pelo pescoço de lama. Totalmente endividado. E por aí começam a aparecer outras coisas, outras dívidas. E as coisas vão acontecendo. E a gente vai, né, se endividando. Vai consumindo e trazendo, a um ponto que chega a ficar insuportável, porque eu já me cobri de tantas dívidas que eu não tenho mais condições de pagar. Eu estou atolado, eu não tenho mais condições. Eu olho para a minha conta bancária, eu já estou vermelho. Eu olho para a minha conta bancária, eu já estou usando cheque especial. Eu vou ver meu cartão de crédito, já está com o limite estourado, eu não posso comprar mais nada. Eu já estou com o meu nome indo para o SPC em Serasa, tamanha dívida que eu tenho na minha vida, porque eu quis consumir tantas e tantas coisas que não eram nem tão necessárias para mim. Mas eu quis. E aí, o peso da dívida chega, né? Eu não sei quanto a vocês, eu falo por mim mesmo, mas se tem uma coisa que me incomoda demais, é andar endividado. Com certeza. Porque eu fico olhando assim as minhas perspectivas. Gente, não tenho mais condições. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que botar comida dentro de casa. Mas eu tenho uma dívida para pagar também. E agora, o que eu faço, meu Deus? O que eu escolho? Botar a comida dentro de casa ou pagar a dívida? E, imediatamente, a gente vai preferir botar comida dentro de casa. Só que isso vai sujando a nossa ficha. E a gente vai ficando com saldo negativo. Mais. E quando isso acontece, uma sobrecarga recai sobre os nossos ombros. Porque a gente começa a andar cabisbaixo, temeroso. não consigo comprar mais nada, todos os créditos que eu preciso eu não consigo mais ter, eu estou literalmente quitado, estou na lona, estou caído, não tenho mais condições. Aí, penso eu, bom, eu preciso recuperar meu crédito, eu vou fazer o seguinte, vou lá no banco, na instituição financeira, ou a pessoa que eu fui lá e fiz o crédito com a pessoa, e vou conversar com essa pessoa, e vou ver se ela se sensibiliza, de repente, ela pode ser que ela parcele a minha dívida, e eu tenha condições de pagar essa dívida de forma parcelada. E assim, eu vou até a instituição bancária, com o meu credor, entro naquele banco, olho para um lado, olho para o outro, será que esse gerente vai me ajudar? Ele vai vir na minha direção, fujão. Olha, porque eu fiz uma dívida aí, e eu queria quitar essa dívida, mas eu não tenho condições de pagar essa dívida à vista. Será que a gente pode fazer um acordo dessa dívida? Olha para a minha cara. Senta aí, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. O gerente vai mexer no computadorzinho dele, com certeza. Já está nervoso, né? O cara está lá e não fala nada. Senhor Leandro, a sua dívida está paga. Alguém pagou a sua dívida. Gente, eu não sei contar vocês, mas eu vou sair com o meu alegria daquele banco, da onde eu estiver. Eu falo, não é possível, como assim? Alguém pagou minha dívida? Eu não devo mais nada. Eu estou zero, é isso mesmo? Eu falo, sim, a sua dívida está paga. Alguém pagou a sua dívida. Gente, eu vou sair de lá a 1.000 por hora, sem saber até para onde eu estou indo. Como é que isso aconteceu? Como é que pagou a minha dívida? Quem foi? Quem foi esse que pagou minha dívida? Tem alguma coisa errada. Vou sair de lá até duvidando, com certeza. O problema, né? Que esse tipo de dívida, quando ela é perdoada desse jeito, na verdade não está dizendo nada. Que eu dou um beijo para ela estar toda endividada de novo. Com certeza. Com certeza. Mas, se nós voltarmos ao beijo, novamente, e lermos mais uma vez João 19, capítulo 30, e lermos: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, Tetelestai, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tetelestai, igreja, Jesus pagou a sua dívida. Se não Jesus pagou a nossa dívida do pecado. Jesus pagou a nossa dívida. Nós éramos devedores do céu. E o Senhor Jesus foi e pagou a nossa dívida. Então, se eu tenho coragem de pular de alegria, porque o banco disse que alguém pagou minha dívida, por que eu não vou pular de alegria quando eu estou lendo na palavra do Senhor que a palavra diz que ele está, a dívida está paga? Você não deve. Aleluia, glória de Deus, a dívida está paga. Havia uma célula contra nós, o pecado estava contra nós, mas Jesus pagou o preço por nós, ele se entregou no meu lugar e no seu lugar, aquele lugar é meu e seu, e Jesus se colocou por nós naquele lugar e pagou a nossa dívida. Hoje nós não devemos nada, porque o Senhor verdadeiramente pagou a nossa dívida. Então nós devemos ter mais compreensão dessa palavra do que o Senhor está falando conosco. Nós não somos mais devedores. O Senhor Jesus, ele pagou a nossa dívida. Outro dia, nós estávamos afundados no lamaçal do pecado. Estávamos com as roupas sujas, as nossas vestes estavam todas cheias de lama. O pecado estava sobre nossas vidas. Mas o Senhor foi lá, derramou sangue por mim e comprou com o sangue precioso dele. Me limpou, tirou aquelas vestes sujas que tinham em mim, me deu vestes novas e me deu uma nova vida.
Aleluia.
Ele me deu uma nova vida, sem dívida, sem dívida, sem dívida. Mas eu não entendo por quê. Muitas das vezes o Senhor faz tudo isso por nós, como já falei, Ele nos compra com sangue precioso, Ele nos limpa do pecado, nos dá as vestes novas, nos dá uma vida nova, e mesmo assim eu ainda prefiro ficar afundado no pecado novamente. Aleluia, meu Deus do céu, porque nós preferimos o pecado, porque nós preferimos andar com as coisas desse mundo, nos endividando, porque a partir do momento que a palavra diz tetelestai, a dívida está paga, isso significa que eu não preciso mais procurar nada no mundo para me endividar, porque a dívida já está paga. Mas eu insisto em buscar as coisas no mundo para me endividar novamente. Será que o Senhor Jesus vai ter que morrer por nós novamente? Será que será necessário Jesus se entregar naquela cruz outra vez, derramar mais uma vez o sangue dele por nós? Para que nós possamos ter mais uma vez direito a essa quitação de dívida que era nossa e que ele tomou para si. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Deus! Éramos devedores, a dívida era nossa, mas o Senhor pagou essa dívida no nosso lugar. Precisamos aprender a ser filhos mais gratos. Somos muito ingratos. A verdade é essa. Nós não reconhecemos o que Jesus fez por nós. Como foi falado, né, aqui, é o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, o que eu quero, a minha vontade. E quando tiver uma oportunidade, eu incluo Jesus em alguma coisa. Somos filhos ingratos. Verdadeiramente não somos merecedores. Pelo sacrifício, pelo plano de salvação. E Deus, ele gerou um plano de salvação através da vida de Jesus Cristo para nós. E mesmo assim, nós não reconhecemos o que Deus tem feito por nós. Não reconhecemos. Não reconhecemos. Por favor, Anílio, Colossenses 2, 13 e 14. Aleluia. E diz assim: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou junto com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a célula. A célula, ela foi riscada. Não existe mais dívida contra nós. Como era que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ou seja, existia uma dívida altíssima que nós não tínhamos condições de pagar. Impagável a dívida que nós tínhamos com Deus. E atirou por meio de nós, cravando-a na cruz. Imagina. Jesus pega a nossa dívida, bota assim na cruz. Está pago. Você não paga mais nada. Está pago. Ali, ó, gravando na cruz. Já foi, gente. Já foi. Já foi. Tetelestai. A dívida foi paga. Aleluia. Glória de Deus sobre nós, Senhor. Oh, meu Deus. Agora indo a 1 Pedro 1,18. Aleluia, por favor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Aleluia. Glória a Deus. fomos limpos, sarados, recebemos vestes novas, para que enfiar o pé na lama outra vez. O que eu acabei de falar ainda há pouco. O Senhor, Ele nos comprou com sangue precioso, sangue carmesim, derramou naquela cruz por mim e por você, mas eu insisto em enfiar o pé na lama. Eu insisto a chafundar com um pouco na lama. Eu prefiro as coisas desse mundo do que me separar para Deus. Olha o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, Ele se entregou. Será que é tão difícil a gente compreender isso, que o Senhor se entregou por nós? Qual é a dificuldade? Por que nós estamos aqui agora reunidos, não por um ajuntamento de pessoas? O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Ele nos trouxe porque tem novidades para nossas vidas. Mas parece que quando a gente sai das portas para fora, a amnésia apaga tudo, eu não lembro de nada do que foi falado. E continuo no mesmo erro, cometendo os mesmos pecados. Meu Deus, como a nossa pastora diz, só Deus para gostar de crente, só Deus para gostar da gente mesmo. Como foi cantado no louvor, né? Ele nos amou, né? Tem ciúme de nós, o louvor da diz que o Senhor tem ciúmes de nós. Mesmo a gente sendo esse filho ingrato que nós somos. Aleluia. Glória de Deus. Romanos 8:1. Aleluia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há, mas para isso é preciso andar no Espírito, segundo o Espírito, porque o nosso Deus, Ele é Espírito, e na carne ninguém verá Deus. Aleluia! É necessário andar no Espírito. Andar no Espírito, porque é necessário. A dívida foi paga. Então, a partir do momento que eu fui regenerado, que o Senhor me resgatou, me tirou da lamação do pecado e me trouxe para uma nova vida, eu tenho que andar segundo o que o Espírito Santo de Deus tem sobre a minha vida, rejeitando toda e qualquer obra da carne, em nome de Jesus. Aleluia! A glória de Deus sendo manifesta em nossas vidas. Plano de salvação. Nós fomos resgatados, verdadeiramente resgatados, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. 1 Pedro 5,8. Vamos fazer um leque da palavra de Deus aqui para que nós tenhamos a compreensão do que a palavra diz para nossas vidas. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa que muitos falsos profetas se levantarão oferecendo um falso pagamento de dívida por nós. E nós precisamos estar atentos, porque tem muitos filhos do diabo sendo usados para desviar a igreja da presença do Senhor. E isso é através de falsos pagamentos de dívida. O diabo, muitas das vezes, ele se coloca de uma tal maneira que consegue enganar os filhos de Deus. Então é muito importante nós estarmos sempre alertas e atentos para as coisas, principalmente as coisas que estão sendo faladas no mundo atualmente. A palavra já nos garante que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Mas nós estamos firmados na rocha, que é Cristo, temos o conhecimento da palavra, nós não deixaremos ser enganados. Porque o Senhor, Ele tem falado poderosamente à sua igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados. Não podemos ser enganados. Não podemos ser enganados. Porque o Senhor, Ele já pagou isso por nós. Ele já pagou a nossa dívida. É isso que nós temos que entender. Nós não temos mais dívidas. Elas já foram pagas. Então nós precisamos estar com a nossa mente e com o nosso coração aberto para entender que o que o Senhor tem para nós é vida, e vida com abundância. E o mundo tem é só morte. O mundo só oferece sofrimento, dor. Então que nós venhamos escolher a melhor parte, que é estar com o nosso Senhor Jesus. Amém?
Amém.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Enquanto eu pesquisava essa palavra, e Deus me incomodou muito sobre entender esse sacrifício que foi feito por nós na cruz, desse pagamento, dessa dívida, que havia uma célula que era contrária a nós, e que o Senhor nos resgatou, nos comprou, nos tirou do pecado, nos deu uma nova vida. E eu fico imaginando, né, quantas coisas o Senhor ainda tem para fazer em nossas vidas, quantos planos, sonhos e projetos o Senhor ainda tem para realizar através da vida de cada um que estão aqui presentes. Nós fomos verdadeiramente chamados para sermos embaixadores da palavra de Deus, ministros da palavra, mas para isso é necessário nós verdadeiramente abrir o nosso coração e permitir que o Senhor venha nos usar para que nós possamos ser esse instrumento poderoso na palma da mão do Senhor. Porque um dia o Senhor usou alguém para alcançar a minha vida. Um dia alguém foi usado por Deus e trouxe a palavra de Deus para a minha vida. E eu creio que a cada um dos presentes aqui não foi diferente. Deus usou alguém que trouxe uma palavra. Uma palavra que trouxe libertação, uma palavra que trouxe cura, uma palavra que trouxe arrependimento, e nós hoje estamos aqui. Então o Senhor, Ele quer continuar usando as nossas vidas agora para que nós possamos alcançar outras vidas lá fora. Muitas vidas que estão perecendo, muitas vidas que ainda não sabem que a dívida já foi paga, que eles não têm mais atuação contra a vida deles. Mas é necessário que nós nos disponibilizamos para o Senhor, nos colocarmos verdadeiramente à disposição. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E é necessário que nós sejamos verdadeiramente esse canal de bênção na vida de outras pessoas que estão lá fora, que precisam ouvir uma palavra, que precisam entender que o Senhor Jesus, Ele se entregou numa cruz e morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos direito à vida eterna nas mansões celestiais. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse que Ele foi preparar morada para nós. Ou seja, além de nós termos sido comprados pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz, Ele também foi nos preparar uma morada. Ou seja, Ele ainda vai nos dar uma casa e nós vamos morar com Ele eternamente. Olha que maravilha! Tudo que o Senhor tem feito. Olha que maravilha que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos resgatou da maçã do pecado. Nos deu as novas vestes. Nos deu as novas vidas. E ainda vai fazer uma mansão para a gente morar. Uma mansão celestial. Aqui o homem, né, mata e rouba por causa do ouro, né? Lá, na glória, nós vamos caminhar sobre ruas de ouro. Ou seja, o que é ouro comparado ao que Deus tem para nós? Aleluia! Glória a Deus. Eu me lembro também uma outra passagem, a qual uma mulher pega no ato de adultério, ela foi levada à presença de Jesus. Acho que todos nós já conhecemos essa passagem. O Senhor Jesus estava sentado, ele desenhou um bichinho e tal. E jogaram essa mulher na presença de Jesus. E falava, essa mulher ela foi pega no ato de adultério. Queriam pegar Jesus, né? De alguma maneira também. E Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E aqueles homens que estavam ali sedentos pela vida daquela mulher jogaram a pedra em chão e foram embora. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, aonde estão os seus acusadores? Aonde estão os seus acusadores? Vá e não peques mais. Vá e pereçai. A sua vida está paga. Aleluia. Glória de Deus. Irmão, ainda que as circunstâncias da vida nos leve para uma situação que nós viemos pecar, mas que nós venhamos nos humilhar na presença do Senhor Jesus e clamar pelo perdão dele. E ele vai dizer para nós: Tetelestai, filho, a sua dívida já está paga. Tetelestai, Tetelestai, sua dívida está paga. Outra coisa que nós precisamos ter de entendimento, que o pecado, uma vez que ele já foi pago, nós não precisamos arrastar ele com uma corrente muito pesada. Não é necessário mais arrastar essa corrente. Se o seu pecado, o Senhor não lembra mais. Larga esse passado, que às vezes é o pecado que já foi perdoado, e a gente continua arrastando esse pecado hoje. O Senhor já te perdoou, meu irmão. O Senhor já te perdoou, minha irmã. Joga esse pecado por terra, isso não te pertence mais. Em nome de Jesus. O Senhor já te perdoou. Não precisa ficar mais arrastando isso para lá e para cá contigo, não. A misericórdia do Senhor já nos alcançou. E nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, é fogo consumidor. Então, apesar de nós sabermos que a nossa dívida está paga, mas nós precisamos também de ser sempre vigilantes para não pecarmos mais contra Deus, para que aquela dívida ela não retorne para nossas vidas, que ela seja completamente anulada. Então é muito importante a gente também abrir mão dessas células, que muitas das vezes o pecado já está perdoado, né? Mas aí quando a gente abre a nossa carteira ou a bolsa, as mulheres abrem, né? Está cheio de papelzinho lá dentro, dizendo: você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Joga tudo isso fora, você fez o morto na sua bolsa, na sua carteira. Pode jogar tudo fora, isso aí o Senhor já tirou da sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Mas o Senhor, né, ele teve um plano de salvação para nossas vidas. E o plano de salvação encontra-se em João 3, 16, 21. E eu já gostaria de chamar o louvor. Aleluia. Glória de Deus. Não precisa se preocupar mais, irmão. Não se preocupe mais. A célula que havia contra nós, ela foi rasgada. A célula que havia contra nós, ela foi rasgada. A célula que havia contra nós, ela foi rasgada. Para de arrastar o que não é mais teu. Para de arrastar. Para de trazer contigo o que o Senhor já falou para você largar há muito tempo. Tetelestai, meu irmão. Tetelestai, minha irmã, você já foi perdoado. A sua dívida já foi paga. A sua dívida já foi paga. Tetelestai, meu irmão. Tetelestai. Tetelestai. Sendo que eu acabei de falar, quando a gente fica alegre, quando algo não é perdoado no mundo secular, uma dívida que foi paga por alguém, eu posso falar com um testemunho breve da minha vida. Quando eu ainda jovem, né? Eu ainda sou jovem, mas um pouquinho mais jovem. E eu estava no meu primeiro emprego e eu fui demitido. E eu tinha algumas dívidas pendentes. Dívidas mesmo de banco e tal. E eu me lembro de ter comentado isso com a minha mãe. Comentei com ela muito por alto, porque ela viu que eu estava um pouco cabisbaixo. Eu expliquei para ela o que tinha acontecido, por conta do emprego que eu não estava, não tinha conseguido ter emprego ainda, mas o cartão de crédito estava embolado e tal e tal. Aí ela virou: tranquilo, a gente vai resolver isso aí. Quando foi? No mesmo dia, um pouco mais tarde, o meu pai chegou perto de mim e falou: qual o valor da dívida mesmo? Eu falei: opa, é gerador de tanto. Ele me deu a mão no bolso. Ele me pagou, ele me deixou o dinheiro. Me deu. Está aqui o dinheiro. Vai lá e paga a sua dívida. E eu fiquei muito alegre, muito contente mesmo, porque meu pai me auxiliou no momento que eu precisava. Só que meu pai é igual a mim, ó. Cara. Você está entendendo? É caro. Ou seja, não há nada diferente em eu e ele,
assim, a ponto de torná-lo muito mais especial. Ele é meu pai. E eu sou muito grato a Deus pela vida dele, porque ele me ajudou. Mas hoje, quando eu entendo, reconheço, sei quem é o meu Deus, o meu Pai Celestial, que pegou o único filho dele, o unigênito, entregando aquela cruz por mim e pagou a minha dívida, gente, isso não tem preço. Isso não tem nada que possa ser substituído ou algo que seja maior. Não tem. Não tem. E eu, na minha imperfeição, eu busco ser um filho um pouco mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que eu sei que Ele ainda vai fazer. E eu sei que não é diferente da vida de qualquer um que está aqui presente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um testemunho poderoso do agir de Deus. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O que nós precisamos aprender de diferença é sermos mais gratos a Deus e reconhecer que Ele é o único verdadeiro suficiente salvador da minha vida. E que sem Ele eu nada posso, eu nada tenho, eu não tenho condições de nada. Aleluia. Para encerrar, está aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aqui que está a revelação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, 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 interessai, creia, sua dívida foi paga, meu irmão. A sua dívida foi paga, minha irmã. Seja mais grata a Deus, reconheça a soberania de Deus sua vida. Deposite tudo que você tem nas mãos do Senhor. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Precisamos de cura. O Senhor tem. Precisamos de uma libertação. O Senhor tem. Precisamos de uma porta de emprego aberta. O Senhor tem. Precisamos de uma restauração do casamento. O Senhor também tem. Mas quando nós recebemos só a força do Senhor, seja lá o que for, e a primeira coisa que nós devemos fazer é nos prostrar perante o Senhor e reconhecer: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Mas a tua graça, a tua misericórdia tem me alcançado todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Precisamos nos humilhar mais. Nos humilhar perante a face do Senhor todos os dias. Não é um momento ou depois um outro momento, é todos os dias. Devocional diário, oração, leitura da palavra. Parece muito, mas não é. É nada. Ainda é nada. Podemos fazer muito mais. Podemos fazer. Basta nós verdadeiramente queremos e aceitar a boa obra que o Senhor tem para nossas vidas. Amém?
Aleluia. O nome de justiça eternamente valeu.
Aleluia.
E voltará para o meu. As ações que me amam, eu buscarei a minha mente e precisa que ajuda a minha vida e Jesus e cuida bem a minha mente.
Aleluia.
Yeah. Feito o nosso invocar, Senhor. Até esse exato momento, em todos os momentos, Senhor, o Senhor se fez presente, Pai, na nossa vida. Te exaltamos, Senhor, que eu te agradeço. Graças te damos, Jesus. O privilégio de poder ouvir a tua palavra. Palavra essa, Senhor, que eu vou revelar a nós. Senhor, que privilégio é, Senhor Deus. Poder, Senhor, de ouvir a tua palavra, Pai. Essa palavra, Senhor, tem gerado em nós vida. Vida, Senhor, tem gerado em nós frutos. Então, Senhor Deus, nós somos gratos de todo o nosso coração. Sim, Senhor Deus, filhos amados, filhos privilegiados, a cada um que entrou por essas portas, nesse dia chamado hoje, que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada vida que aqui está, Senhor. Senhor, agora nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua graça. Precisamos, Senhor, estar debaixo da tua potente mão, Senhor Deus. Venha nos fortalecer a cada dia que passa. Que possamos verdadeiramente colocar, Senhor, em nós, Senhor Deus. Nos armar, Jesus. Nos adornar, Senhor, com as suas armaduras espirituais. Para que nós possamos resistir os dias maus. Os dias, Senhor Deus, que vem sobre nossas vidas, Pai. Então, Senhor Deus, queremos viver a tua palavra, usar a tua palavra, vivenciar a tua palavra, vivenciar os milagres, as tuas maravilhas, Senhor Deus. E só através da tua palavra, que tem sido verdadeiramente fonte de vida, que tem sido verdadeiramente pão que nos alimenta, a água, Senhor, que sacia toda a nossa sede, Senhor. Porque sem ti, na nossa vida, não há vida, Pai. Não há vida, Deus. Então somos gratos por nosso coração, por habitar em nós, por achar, Senhor Deus, um lugarzinho dentro de nós e habitar em nós, para ser colocada. Somos filhos amados, Jesus. Protegidos por ti, Pai. Obrigada, Senhor. Então nos permita uma semana debaixo da tua graça. Nos guardando, nos livrando, Jesus, um tanto. Obrigado, Jesus. Obrigado. Agora eu te levo, Senhor, nos guardamos, Jesus. Todo homem mau, todo sanguinário, guarda, Senhor, assim como o Senhor guardou a nossa saída, guarda a nossa entrada, Jesus. E nos dê uma semana, debaixo do teu potente nome. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a todos. Deus,
thank you.